Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falou e Disse. Segunda-feira, 11 da manhã, é hora de ir ouvir o podcast da Ritinha. Uai, uai, porque é que eu faço estas coisas? Não sei, para vos animar, dar assim uma pequena energia. Como é que estamos? Gente, acabei de ter uma conversa sobre uma série de coisas que me fizeram refletir e, portanto, consequentemente, estou aqui com o microfone na boca para conversarmos sobre elas. Vamos falar sobre família. Como é sangue? Tem de estar cá sempre e temos de estar sempre para eles ou não? Como é que isto funciona? Faz sentido? Não faz? Porque assim, a vida familiar é uma coisa bué da complexa. Pelo menos é assim que eu a vejo, pela minha experiência, pelos meus bonitos olhos, é assim que eu olho para ela. E nem sempre é simples nós sabermos se a relação que está ali é uma coisa que é para manter para a vida toda ou não. Porque, enfim, porque somos muito ensinados que sangue é sangue, família é família, não sei o quê. Um bocado como se estivéssemos no Fast and Furious, não é? Vamos tatuar todos family no peito, porque família é família. Mas eu não concordo. Eu acho que as coisas não funcionam assim, porque a verdade é que são só pessoas. A família não é mais do que isso. São um conjunto de pessoas que, por acaso, partilham o mesmo ADN, não é? E não é mais do que isso. E pessoas erram, pessoas fazem coisas que nos magoam. Não que isso torne obrigatoriamente essas pessoas em monstros que devemos massacrar e eliminar completamente da nossa vida, não é isso que eu estou a querer dizer. Mas às vezes cometem erros que podem ser cruciais para o nosso desenvolvimento mais ou menos feliz, não é? E portanto, consequentemente, eu acredito que não precisamos de manter, pelo menos não próximas, determinadas pessoas só porque elas são ou partilham o mesmo sangue do que nós. No caso, a discussão era um bocado se uma pessoa que nos fez mal no passado, deve ser ajudada por nós, quando precisar. E eu acho que não. Não é que eu obrigatoriamente acho que não. Até porque eu, na minha própria vida, não pratico exatamente este pensamento. Houve pessoas da minha família que não me fizeram propriamente bem e que, se hoje em dia precisarem de alguma coisa de mim, eu sou a primeira a disponibilizar-me para ajudar. Mas entendo que isto não tem de ser a prática habitual, que isto não é obrigatório, que isto não é uma coisa, isto é o certo a se fazer. Não, isso é aquilo que eu quero fazer. Mas não condenaria uma pessoa que decidisse não o fazer a alguém que lhe fez mal. Entendem o que eu quero dizer? Eu acho que não é porque a pessoa é do nosso sangue que nós lhe devemos alguma coisa. Não é porque nos trocou uma fralda, ou porque nos levou à escola, ou porque uma outra coisa qualquer, que nós temos de estar ali 100% disponíveis para ela. E mais, acho válido e acho, na verdade, bastante maduro uma pessoa que consiga aceitar que alguém na sua família que lhe fez mal não tem, ao dia de hoje, de continuar a fazer parte da sua vida. Acho isto uma atitude de alguém que os tem bastante no sítio, ou as tem no sítio, como vocês gostarem mais de dizer. Acho mesmo, acho que nós precisamos de normalizar esta coisa da decisão do eu não quero esta pessoa na minha vida porque esta pessoa, independentemente de partilhar ADN comigo ou não, fez mal o suficiente para que se ela não fosse da minha família, eu já não lhe falasse. Portanto, eu não tenho de a manter na minha vida. Eu acho que isto tem de ser uma coisa absolutamente normal. Tanto que muito provavelmente alguém desse lado que me está a ouvir está neste momento a pensar em alguém. Ou que já excluiu, ou que não teve coragem para excluir, mas que sabe que lhe fez muito mal. E que só porque é da sua família ainda tem ou algum ressentimento porque a deixou ir, ou não, ou é super desenvolvida e já nem isso tem, ou porque sabe que ela lhe fez mal e ela ainda ali está e não teve coragem de a retirar, não é? Isto acontece em todo o lado. E quem diz família, e o sangue, e o ADN, e o caraças, também diz amigos. Há pessoas que nós às vezes não deixamos ir porque já é meu amigo desde que eu tinha 5 anos. Sim, está bem, mas faz-te bem. Acrescenta-te alguma coisa, impulsiona alguma coisa em ti, gosta de te ver bem, lança-te para as estrelas, filho. Não, então está aí a fazer o quê? Isto é geral, são só pessoas, amigos, família, é só isso que são. E pronto, para mim, acho que não temos nenhuma obrigatoriedade para com ninguém sem ser connosco próprios. E se há alguma pessoa, independentemente da sua relação connosco, que não nos faz bem, que de alguma maneira nos manda abaixo, ou que nos faz sentir mal, ou o que quer que seja, pá, essa pessoa não pertence mais e deixá-la ir faz parte. Na verdade, esta coisa do deixar ir, por si só, faz parte. Não é só o deixar ir pessoas, é deixar ir coisas que nos acontecem, situações que se passaram na nossa vida e que nos traumatizaram. Porque eu vejo muita gente, incluindo eu durante muito tempo, que não conseguia, eu e muitas outras pessoas, lidar com coisas que nos aconteceram no passado e que depois de repente aquilo se torna uma bola de neve. Eu recebi um e-mail agora muito recentemente de uma pessoa que me pedia ajuda porque a vida não estava incrível depois de, durante a infância e adolescência, ter passado por um trauma que lhe foi demasiado difícil de lidar e que, portanto, hoje em dia, 10 anos depois ou 7 anos depois, a sua vida ainda estava estagnada naquele momento. Que parecia que nos últimos anos não tinha vivido porque estava presa no passado. É preciso saber deixar ir. O Will Smith disse uma vez uma coisa qualquer, que basicamente é isto: nem todas as coisas que nos acontecem na vida são culpa nossa, mas é responsabilidade nossa lidar com aquilo e resolver aquele problema. E quando eu ouvi esta frase, isto já tem uns anos, provavelmente ainda circula para aí na internet, se vocês procurarem encontram, o discurso é engraçado, é fixe de ouvir. Mas quando eu ouvi esta frase e tudo o resto que ele diz, eu fiquei impactada, gente, porque eu nunca tinha pensado nas coisas daquela maneira. E não é que eu me fizesse de vítima, mas tudo aquilo que já me tinha acontecido meio que de certa forma justificava a minha forma de ser. Aquela famosa frase do "Ah, eu tenho esta personalidade forte, pá, mas é o que eu sou e eu não tenho que mudar." Não tens. Se calhar tens. Não queres porque também não te dá jeito, porque te tira da zona de conforto, porque, epá, melhorar dá trabalho e eu não quero e estar aqui. Eu sempre fui assim. Vou agora deixar de ser aquilo que eu sou, quando na verdade só sou assim porque sofri de bullying na escola e tive de me fechar e tive de resolver os meus próprios problemas, porque a minha infância foi A, B, C, D, porque na adolescência tive esta e aquela responsabilidade. Péssimo argumento, não é? Mas muitas vezes esta foi a minha justificação para ser desagradável. Eu tinha a melhor justificação de sempre. Eu fui tão maltratada durante a minha infância que agora eu posso não ser agradável com os outros, porque eu nunca fui, acredito eu, pelo menos não conscientemente, desagradável, mas eu não era agradável. Estar comigo não era uma cena fixe. E eu usava essa desculpa do "foram os outros que me tornaram neste bicho do mato" como justificação para a vida que eu levava e para as amizades que eu não fazia e para uma série de coisas. Até ter ouvido esta coisa do Will Smith e ter percebido que realmente assim, eu não tinha culpa do bullying que eu tinha sofrido e de outras coisas que se passaram na minha infância e adolescência que foram um bocado pesadas e que me moldaram a ser um pequenino bicho do mato, mas a responsabilidade de não deixar que isso fizesse com que eu fosse menos fixe era minha, não era de mais ninguém. E na verdade ninguém tinha como me ajudar porque ninguém sequer sabia que eu precisava de ajuda, porque não parecia. Não é? E muita gente desse lado se deve estar a identificar com isto. Nós criamos uma carapaça tão dura que do outro lado a pessoa está, este gajo é só atrasado mental, esta pessoa é só brusca, esta gaja é só frontal. Não, aquela pessoa se calhar tem uma série de capinhas em cima que nós não conseguimos sequer detectar e associamos a traços de personalidade, quando na verdade aquela pessoa não é nada daquilo, mas não consegue ser de outra forma porque se está a proteger de alguma coisa. E lá está, isto é efetivamente uma justificação, mas é uma justificação que nós devemos usar só para nós e só para podermos mudar. Pelo menos foi isso que eu aprendi, pronto, com a minha vida, com a minha experiência. Entender porque é que eu me tinha tornado naquilo ajudou-me muito a deixar de ser aquilo, a deixar de ser fechada, a deixar de ser agressiva. Agressiva não é no sentido de ser violenta, atenção. É a minha presença ser intimidante, é isto que eu quero dizer. E ser intimidante não é uma cena fixe. Eu, pelo menos, não gostava. Eu não gostava que as pessoas se sentissem intimidadas por mim, tivessem medo de mim. Quer dizer, não vou fazer mal a ninguém. Mas tem este aspecto que chega e tem uma presença desagradável. No fundo, é isso. E como, era a mim que me cabia mudar isso. E, portanto, ajudou-me a perceber qual é que era a justificação para eu me ter tornado naquilo, porque eu nem sempre tinha sido assim. E usar isso a meu favor. E não a meu desfavor, como eu vejo muita gente fazer, que é, isto aconteceu na minha vida e eu deixei-me levar. Não, não. E eu, em certa parte, até me sinto mal de estar a ter este discurso, porque isto pode, às vezes, não ser muito positivo para alguém que não esteja na melhor fase da vida, mas é responsabilidade tua, sim, de te retirares de uma situação em que a vida te meteu. Lá está, a culpa não é tua, mas és tu que vais ter de tirar daí, és tu que vais ter de arranjar uma solução, és tu que vais ter de meter as mãos na massa. Muitas vezes é-nos mais confortável ficarmos numa situação de merda. Mesmo que seja de merda, ao menos é a nossa merda e nós já sabemos como é que funciona, do que sairmos dali e irmos completamente para a zona de maior desconforto possível e tentarmos uma coisa nova, porque e se não der, e depois não sei o quê, e uma série de ansiedades que vêm à nossa cabeça, medos e crenças limitativas, já disse à minha querida terapeuta, que vão acabar por nos fazer ficar dentro de uma redoma super protegidas por nós mesmas e nem sabemos do que, mesmas ou mesmos, e nem sabemos do que é que nos estamos a proteger, mas ficamos ali. Porque é uma merda, mas é a minha merda. E eu já sei como é que ela funciona. Péssima estratégia. Não vão sair do mesmo sítio. Enfim, todo este papo de coach, nem sei exatamente para quê. Apetecia mesmo vir cá só falar, dizer coisas que de alguma forma acrescentassem, sei lá, para até pontos de vista. Como sempre faço aqui no Falei Disso, não é? Não estou propriamente aqui a inovar imenso. Mas hoje estou numa vibe um bocadinho mais séria. Apetece-me falar de coisas um bocadinho mais sérias. É engraçada a forma como, sei lá, os nossos pais. Eu falei disto no episódio anterior, salvo erro. Os nossos pais moldam-nos àquilo que sabem moldar, na verdade. Ter um filho é ter a oportunidade de fazer com ele exatamente aquilo que nós quisermos. Ensiná-lo a ser exatamente aquilo que nos parecer mais adequado naquele momento. Isto pode ser um perigo e pode ser excelente, não é? Essa capacidade que os pais têm de nos moldar às vezes é uma valente bosta porque eles podem não ter essa consciência e acabam por fazer connosco coisas que se calhar nem sequer queriam nem sequer queriam fazer, mas acabam por fazer. Pá, eu conheço pessoas cujos pais não se expressam, não falam sobre aquilo que sentem, não. Sabem aquelas pessoas que estão sempre bem? Pessoas que estão sempre bem fazem-me confusão, porque eu não acredito. Porque eu acho que é falso, porque eu acho que é só uma máscara, porque eu acho que aquilo é só uma demonstração qualquer esquisita de insegurança. É, pá, não consigo acreditar que as pessoas estejam de facto sempre bem. Pessoas que estão demasiado felizes, eu já acho que está alguma coisa errada, psicopata alert! Um bocado, mas não totalmente. Muita gente não demonstra sentimentos, não porque não os tem, mas porque não faz a menor ideia de como é que há de deitar cá para fora uma coisa que está tão profundamente enfiada lá no esófago, não sei onde. A pessoa não sabe. Às vezes nem sequer sabe exatamente o que é que está a sentir, porque também não foi ensinada a fazê-lo. E estas pessoas, às vezes, são nossos pais, ou são nossos colegas de trabalho, ou são nossos namorados, ou são nossos amigos. Pá, e é tão triste, porque normalmente estas pessoas são homens. E sobre isto ninguém fala, estão a perceber? Mas é verdade, sobre isto a maior parte das pessoas não fala. Fala-se muito nesta coisa da proteção dos direitos das mulheres, dos direitos destes, daqueles. Acho ótimo. Mas também gostava que às vezes se falasse sobre esta coisa da aniquilação das emoções dos homens. Durante muito tempo, e ainda hoje acontece, os homens foram ensinados que chorar é para os fracos, que não se chora, que isso não. Homem não chora. Homem é machão, macho latino, não é para atacar com essas merdas agora dos sentimentos, emoções, que é essa porcaria. Vai lá, sei lá, fazer outra coisa qualquer. E eu acho que isto é super danoso. Porque uma pessoa que não sabe o que é que está a sentir, ponto número um, e ponto número dois, que não consegue expressar aquilo que está a sentir, mesmo que saiba o que é que lá está dentro, esta pessoa vai explodir. E vai explodir montes de vezes. E se não explodir, vai ter um AVC. Desculpem, não é possível que aconteça outra coisa na vida de uma pessoa assim. Porque, quer dizer, há uma coisa que nos distancia de robôs, não é? Aquela frase clichê, mas é verdade, que é a nossa alma, os nossos sentimentos, aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos. E se nós optamos ou fomos ensinados e, portanto, não conseguimos fazer de outra maneira, por eliminar, fingir que não existem emoções e sentimentos na nossa vida, isto tem de ser extravasado. Ponto final. Eu acho mesmo que isto é super danoso. Portanto, eu gostava de instigar o povo que me ouve aqui. Incentivarem os homens à vossa volta e mulheres que façam a mesma coisa, pessoas à vossa volta que não falem sobre sentimentos, pá, incentivem-nos a falar sobre eles. E às vezes este incentivar, maioritariamente este incentivar, não é chegar lá e dizer: pá, diz-me lá como é que tu te sentes, hein? Oh, Manel, estava aqui ansioso por saber. Não, não é isto. É falarem sobre os vossos, normalizarem certas coisas. Esta coisa do normalizar, hoje em dia, cada vez mais, a malta usa o ai, normalizem X, Y, Z, e fica chato. Mas, efetivamente, era importante começarmos a normalizar certas coisas. Normalizar emoções é uma delas. Mas as outras duas coisas que eu estive a falar agora neste episódio também. É preciso só normalizar merdas. Eu sinto bué isto. E eu acho que agora vou entrar. Todo este episódio está assim um pequeno dilúvio, não está? De maionese, em que a malta de repente está a navegar e nem sabem como é que vai cá parar, não é? Uma pequena arca de Noé e maionese. Somos nós. Ou pelo menos eu sou, e se vocês ainda aqui estão, devo dizer-vos que têm exatamente o mesmo grau de loucura do que eu. Mas. Normalizar merdas, sabem? Eu acho que nós vivemos num mundinho que pensa tão pequenino que todos têm de ser iguais e na verdade são, mas todas as coisas que são absolutamente normais não devem ser mostradas. Nós temos sempre de ser super, hiper, mega perfeitos aos olhos dos outros, o que só faz com que as pessoas à nossa volta se sintam mal com elas mesmas e nós também nos sintamos mal connosco. Porquê? Porque todos vivemos numa pequena mentira. Que fomos criando ao longo do tempo. Não, ninguém fala do comum. Quer dizer, há pessoas que falam, obviamente, mas não se fala. As pessoas continuam a insistir numa coisa meio tóxica, numa positividade meio tóxica, de que eu já falei uma vez e que recebi montes de mensagens de gente que ficou ofendidíssima a dizer que eu falar sobre a positividade tóxica era só porque eu não suporto ver pessoas felizes porque sou uma invejosa. Não, não. Eu não suporto é ver pessoas que não são assim tão felizes a tentar impingir nos outros que eles têm de aceitar tudo e mais alguma coisa e ser super grateful, gratidão, gratiluz e o Reco Esparta, só para poderem fingir que são super desconstruídos, super à frente, 10 patamares das escadas, sei lá eu o quê, o Reco Esparta, lá está. Pá, detesto. Acho tão podre. Pequenino, pouco útil e negativo, que não consigo olhar para ninguém que faz este tipo de discurso e que tenta este tipo de coisas com bons olhos. Não consigo. Para mim, essas pessoas são más. É só maldade. E acho que nem sequer se apercebem de quanta maldade é que está naquele processo todo. Quando nós estamos constantemente a mostrar aos outros somente a perfeição, a falar com os outros somente como ser muito feliz, porque tudo é muito bom e aquilo que nos falta é ser gratos por isto e por aquilo e o caraças, não estamos a fazer nada de positivo. Estamos literalmente o tempo todo a diminuir os problemas dos outros. Why? E atenção, estas pessoas fazem isto de forma inconsciente. Acredito eu que não o façam. Ah, aquela mente maléfica que vai conseguir fazer com que a pessoa se sinta um pedaço de bosta. Não, não é isto. A pessoa nem tem consciência, acha que está a fazer a melhor cena do mundo, mas na verdade não está. Porque tudo aquilo que ela mostra, que ela diz, que ela faz, se direciona para uma luz branca, bonita. Que nem sempre está presente na vida das pessoas. Lá está. Ainda há pouco falávamos do caso daquela rapariga que me mandou um e-mail, cuja vida não foi incrível e que se calhar é um pouco chato que eu venha para aqui dizer-lhe: amiga, arranja um trabalho das 9 às 5 que isso passa, não é? O mundo é incrível, como é que não estás a ver? Não, não estás a ver porque efetivamente tiveste uma experiência durante a tua vida que te fez ver as coisas de outra maneira. Compete-te a ti tentar mudar essa forma de estar hoje. Claro que sim. Mas não é culpa tua que não o consigas fazer. É responsabilidade tua tentares pelo menos mudar. Fazer uma terapia, sei lá, mudar estímulos na tua vida, ouvir outra música, ver outras pessoas, seguir outras contas no Instagram, sei lá. Mudar estímulos, mudar coisas. E sim, agora dizer-te que tens de ver a vida com melhores olhos porque é tudo tão incrível. Não, não é. Não é. E é na boa que não seja. Não é preciso estarmos sempre sorridentes e ai, amei o mundo porque é tudo tão incrível e tão colorido e o sol brilha e blá, 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 blá. Não, não. Pode ser que até haja e existem, obviamente, coisas incríveis no mundo que nós, em determinadas alturas da nossa vida, conseguimos ver o quão gratos devíamos ser a essas mesmas coisas que existem. Mas também há alturas na nossa vida em que não vamos conseguir ver isso e não vai ser alguém a gritar nos nossos ouvidos: ai, estás com depressão? Fica contente! Não, não, não vai funcionar. Não funciona assim. Nunca vai funcionar assim. E eu acho, de facto, que pessoas ou que só mostram perfeição nas suas redes sociais ou que gostam de instigar esta coisa do sejam mais gratos, afinal é tudo incrível, estas pessoas não trazem quase nada de bom. Zero. Às vezes algumas inspirações de outfit, não é? Que a pessoa também precisa, também tem uma vida, mas de resto, ai, prefiro não. E agora já tenho de certeza as gratiluz todas à procura do meu Instagram para mandar uma mensagem e dizer que eu sou uma invejosa, porque eu não gosto é de ver os outros felizes. Não é isso. Na verdade, eu desejo a essas pessoas a maior felicidade do mundo. Que o green tea seja o vosso chá diário matinal, que o yoga faça parte da vossa rotina. Façam o que vos deixar mais felizes. Não é sobre isso. É sobre o facto de a vida não é só luz, sol, cores, green tea e yoga. A vida é um bocadinho mais do que isso e nem sempre é tão simples assim. Ser só grata e ser feliz, está bem? Pronto, enfim, pessoas, sinto que me alarguei um pouco aqui na divagação. Espero que tenham gostado desta viagem na Arca de Noé pela nossa bonita e não vegan maionese. Agora as vegans todas. Meu Deus, Rita, eu estava a ouvir até agora e até tinha gostado. Agora odiei. Desculpa, é porque eu não posso perder uma piada, entendes? Eu sei que entendes. Enfim, pessoas, é isso. Espero que tenham gostado deste pequeno ride. E agora vou-me embora. Um beijo na bunda e até segunda.